Estamos agora no domínio da revista de imprensa internacional, começando em Moçambique com o Jornal Notícias. Cooperação Moçambique-Jordânia. Resulta no título com letras garrafais, combate ao terrorismo na lista das prioridades. Segundo o ministro da Saúde, Covid-19 está controlada. É também tema que faz manchete na capa do Jornal Notícias de Moçambique. Passamos para Cabo Verde para a publicação A Semana. FMI perspectiva crescimento de 4% e aumento histórico da inflação para 7% em Cabo Verde em 2022. É uma previsão, uma prevista situação difícil. Um outro tema que a publicação A Semana levanta na atualidade e na imprensa cabo-verdiana é este: estatísticas de comunicações eletrónicas. Acesso à internet aumenta 4% e CV Telecom domina o mercado cabo Verdiano com a cota de 61%. Em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STP Press, governo ameaça com justiça empresas de construção com obras de Estado em atraso. E Sindicato de Jornalistas e Técnicos apresenta pré-aviso de greve reivindicando melhoria salarial. Na Guiné-Bissau, o Democrata lança também dois títulos de imprensa. Bissau acolhe Cimeira Internacional da Juventude da Cplp e no desporto jogo amistoso. Guiné-Bissau derrota Guiné Equatorial por 3-0. No Brasil, a tempo para o jornal O Estadão, Supremo autoriza a investigação contra Milton Ribeiro por propina no Ministério da Educação. E no campo desportivo, seleção brasileira dá show e elimina Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa. Regressamos à África. Agora, em foco, temos o novo jornal em Angola. Já o contacto que está estabelecido com Armindo Laureano. Ora viva, Armindo Laureano, muito bom dia.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Cá estamos para mais um apontamento a partir de Luanda.
É verdade, estamos na redação do novo jornal para mais uma edição, a mais recente, que começa com a manchete secreta chamada ao Tribunal Constitucional. Vamos começar por aí.
Vamos começar por aí. Isto é de um processo, David, nós temos estado a falar já, muito ligado ao Congresso da UNITA. Sabemos que o Tribunal Constitucional tinha dado provimento a uma solicitação de alguns militantes e suspendeu a eleição de Adalberto Costa Júnior. A UNITA teve que realizar novo Congresso e agora houve uns militantes do mesmo partido que solicitaram a anulação deste Congresso. E o que vazou para aqui, para fora, foi um documento de um plenário, de um draft, de um acordo do juiz que dava provimento à pretensão dos requerentes, dava provimento a isso. Isso vazou, isto que terá criado uma situação de mal-estar muito complicada, porque fontes bem posicionadas nos corredores do Tribunal Constitucional descrevem que há um ambiente dominado pela suspeição. E após alerta do vazamento do documento, foi chamado então o Tribunal, terá acionado o Serviço de Inteligência e Segurança Interna, nesse caso o SINS, Serviço de Inteligência e Segurança Interna do Estado, uma espécie de um SIS aí em Portugal, para então tentar-se perceber quais são as fontes de fuga de informação e de vazamento. Então, um cenário de desconfiança a nível dos funcionários, dos próprios juízes, só para dizer que os juízes estão a reunir fora do tribunal, já por causa de receios de escutas e de vazamento dessa informação. De informação, tem estado o juiz do tribunal de plenário, tem estado a reunir fora deste tribunal por causa disso, porque isto vazou, porque são de documentos que o tribunal, ainda dentro de um período, até o final deste mês e início do outro, terá que dar então anotação sobre a validação ou não dos congressos da UNITA, do MPLA. E o caso aqui mais marcante é esse da UNITA, que é que deu a reeleição, ou a eleição, melhor dizendo, de Adalberto Costa Júnior. E tudo isso está a levantar várias questões, também problemas internos a nível da justiça, da própria exposição, fragilidade e perda de credibilidade de um órgão de soberania como o Tribunal Constitucional, de várias situações que eles têm estado então a viver. que tudo isso tem relatado. O clima não está muito, não está muito bom e não é de hoje também, porque a indicação de Laurinda Cardoso, a prejuízo presidente, foi vista por alguns setores do Poder Judicial como um pontapé na separação de poderes. O que se crê aqui é que o que se fala aqui, o que se evidencia é que o Poder Judicial está, de certa forma, sufocado pelo poder político, há uma subordinação, há uma dependência total e isso acaba, de certa forma, por fragilizar essas situações todas. Então, o ambiente não está muito bom, é isso que nós acabamos trazendo aqui. Dessa situação toda, e devemos dizer também que já foi identificado o funcionário, o alto funcionário que terá vazado a informação, acabou sendo suspenso também, e então há medidas que vão sendo tomadas. De certa forma, estão eles a ser, resumindo e concluindo, aqui terminando, estão eles a ser pressionados também para dar um parecer sobre os congressos e dizer que, desculpa aqui, Santinho, e dizer uma coisa, David, que desde que João Lourenço é presidente, também um levantamento foi feito, nenhum partido ainda foi validado, nenhum partido foi autorizado ou reconhecido pelo nenhum novo partido pelo Tribunal Constitucional. É também um elemento aqui muito, muito presente nesta situação.
Dias que não são calmos no que toca aos poderes. E pergunto, perante o próximo título, se já serão efeitos do conflito que acontece na Ucrânia. Pão vai chegar mais caro à mesa dos angolanos?
Vai chegar mais caro e vai ficar mais agudizado. Deste conflito, porque a Rússia e a Ucrânia são dos maiores produtores de trigo, mas nós temos aqui um problema muito grande, que é a produção interna. E quem domina a importação de trigo cá em Angola são estrangeiros, nomeadamente libaneses. Eles é que têm esse negócio da importação do trigo, eles é que definem e depois fazem essa distribuição às padarias. E uma coisa importante para perceber, o pão faz parte da dieta alimentar de grande parte da população. Vou falar para isso com pessoas que vivem com menos de um dólar por dia para alimentação, ou $2 por dia, melhor dizendo, para alimentação, são esses os dados, e que as pessoas têm empregos muito informais e alimentam-se do pão, faz parte da dieta alimentar das pessoas. E então, com esta dependência que nós temos da importação, porque não temos produção para tal, há uma reserva estratégica que está a tentar fazer de importação disso, mas não chega, não é suficiente. E isto vai afetar a situação que os produtores, os poucos produtores, os empresários têm estado a chamar a atenção, porque o monopólio da importação está com estrangeiros, não está também com nacionais, não está com nacionais. Isto é questão da soberania da barriga e é por isso que nós vamos estar aqui. E quando sobe o pão nosso de cada dia, David, cá em Angola acaba por subir grande parte das coisas. Como já disse, ele faz parte da dieta alimentar da maior parte dos senhores e isso vai preocupando, tem que se arranjar outras alternativas, mas é muito difícil, principalmente para um país que tem condições, tem terrenos, tem água, tem solos aráveis, tem tudo, mas não produz internamente, não é autossuficiente internamente e depende muito das importações. É um problema que nós estamos a viver e vai agudizar nos próximos tempos.
Infelizmente, dias difíceis que já estão a ser vividos e que se avizinham ainda mais difíceis. Há aqui um outro tema e peço a tua palavra para esta matéria, morte e homenagem ao nacionalista Paulo Lara.
Nós trouxemos isso à capa porque Paulo Lara é uma figura. Primeiro por ser, posso aqui dizer, e muitos ouvintes estão, conhecem Lúcio Lara. Paulo Lara é filho de Lúcio Lara. Lúcio Lara foi um dos fundadores do MPLA, um nacionalista, morreu aos 86 anos, mas as grandes figuras, e este Paulo Lara é filho militar, andou também no tempo em que os pais andaram para Guiné-Conakry, pelo Gana, pelo Congo Brazzaville, ele também, como pequeno, andou naquele meio e foi militar. Lúcio Lara, há aqui um exemplo muito importante, porque muitas figuras, altas figuras, os filhos não iam para o serviço militar, mas ele foi um exemplo, fez o serviço militar, foi general, primeiro próprio esteve aí, e depois disso fez um trabalho interessante que criou a Associação Tchiueca de Documentação, recolheu documentos que eram do pai e tantos outros, e há aqui um acervo muito importante que tem feito sobre a história da luta de libertação nacional, o processo depois da independência e muita documentação que ele fez com filmes que foram premiados o ano passado nos trilhos da Independência, foi Prêmio Nacional de Cultura e Artes, numa das categorias, e nós sacamos nós como Novo Jornal, eles forneceram muita informação que nós partilhamos com os leitores. Então é uma edição com uma homenagem, com uma entrevista que ele fez a nós em 2015 e também com escritos, testemunhos de jornalistas inglesa, uma jornalista inglesa, Silvia Britten, Augusta Consiglio, uma jornalista italiana, duas figuras que conhecem muito o processo da independência de Angola, Carlos Ferreira Cassé e tantos outros, e foi isso que nós trouxemos esta homenagem, então, aqui a Paulo Lara, que morreu com 65 anos de idade, fazia 66 em outubro, e pela trajetória, não só por ser pelo histórico que vem da família, do pai Lúcio Lara, mas ele próprio também, o caminho que fez e o papel que teve, acima de tudo, porque depois de reformado, dedicou-se então à memória, à história, a contar aquilo que é a história da nossa libertação nacional, a história do nosso país, desta Angola independente e desta Angola que este ano faz 20 anos de paz. É um reconhecido tributo que o Novo Jornal faz aqui e a comunidade angolana residente aí, muitos ouvintes, conhecem certamente a história, a trajetória do pai e também do filho que agora nos deixa, então perceber isso. E a história também é feita disso, é feita desses factos e dos protagonistas.
Muito obrigado ao Armindo Laureano. Votos então de uma boa jornada. Um abraço para toda a equipa do Novo Jornal. Marcamos o encontro para a próxima semana.
Um grande abraço e está tudo pronto também. Estamos juntos na próxima semana, um cantando muito forte para todos os funcionários da RDP África e os ouvintes que nos têm então acompanhado com este calor de 30 graus aqui da Luanda, da capital da República de Angola. E eu, como não sou egoísta, partilho este calor com vocês. Espero que recebam um bocado. Vou dedicar de parte deste calor para dar para vocês neste cantando.
Era uma maravilha. Obrigado, um cantando.